as eleições do ano que vem, tem que estar com o partido devidamente registrado no TSE até abril, 6 meses antes da eleição, que é o prazo de filiação partidária. É muito difícil, porque é preciso recolher pelo menos ali 900 mil a 1 milhão de assinaturas. Isso porque é necessário 490 e poucos mil, quase 500 mil. Mas esse limite aí de 1 milhão de assinaturas é para evitar que assinaturas não conferidas, há uma conferência de assinatura, possa prejudicar a formação do novo partido. Quer dizer, há passos e não é tão fácil assim estar com um novo partido pronto para disputar as eleições do ano que vem, Thiago.
E agora são 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Continuando a sessão do nosso Jornal da Manhã, ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal da Manhã sempre ao vivo, já com imagens, a partir das 6 horas da manhã. Até amanhã.
Obrigada pela companhia de hoje, que vocês tenham uma quinta incrível e a gente se vê amanhã de novo, né? Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui ao vivo na Pan para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa quinta, 14 de novembro 2019. Vem com a gente. Copia e cola. Desembargadores derrubam sentença de juíza e com isso abrem caminho para que seja anulada também a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia. Negócio da China. Ministro Paulo Guedes diz que o Brasil e o país asiático negociam a área de livre comércio. Ninguém tá olhando. Humor e acidez se encontram na nova série brasileira da Netflix, dirigida por Daniel Rezende, do filme Bingo, e estrelada por Kéfera Buckman. Já já a gente bate um papo com os dois e também com os atores Vitor Lamolla e Júlia Rabelo. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando, tem muito mais para a gente tratar nessa véspera de feriado. Você que está começando o seu dia aí no trabalho, com o fone de ouvido espetado, trabalhando e ouvindo a Jovem Pan, você que está no carro ouvindo a gente pelo trânsito das grandes cidades e do mundo, sejam todos muito bem-vindos até às 11h30, seguimos por aqui. Morning Show. Fala, Fefes!
E aí, Edmuso? Você tá animado? Brincando de Paulinha hoje.
Você tá animadão com o feriado?
Eu tô tão animado com o feriado.
Nós vamos trabalhar, viu? Eu vou te avisar.
Amanhã tem morning, né? Inclusive, a gente tá trabalhando tanto, mas também tá tão animado que o diretor e eu, a gente nem quis, assim, ó, pensar muito na hashtag. A gente quis pensar na hashtag positivista, no hashtag otimista. Nessa quinta-feira, vamos tentar ir pros Trending Topics com hashtag Liga no Morning.
É isso aí. Boa. Se liga em nós. Boa.
Se liga na gente. Hashtag Liga no Morning. Se a gente for pros Trending Topics, tem prêmio no final do programa.
Até o da Penão aí.
E aí, meu velho?
Apareceu. Fazia tempo que você não vinha, hein? Vamos lá, olha.
A Pena não tinge mais o cabelo, gente.
É, eu tô gostando. É mais natural, verdadeiro. Natural. É
cláusula pétrea.
Pra ver o Morning Show, vai lá no nosso canal no YouTube. São quase 1 milhão de inscritos já. Clique na sinetinha. Quando a gente entra no ar, você fica sabendo e fica ligado aqui na nossa programação, tá bom? Também transmitimos pelo nosso portal, o jp.com.br, e pelo nosso aplicativo, o vermelhinho da Jovem Pan, como eu sempre digo, baixando, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos lá, Vini, já contigo engatando uma segunda marcha aí no programa. Quero saber o seguinte: quais os novos capítulos de O Príncipe de Maquiavel? Da novela política. A novela política brasileira.
Gente, mas a gente nem tem príncipe.
Pois é.
Olha, Edgar, a República Brasileira não é para amadores, né? As notícias que chegam realmente acabam superando cada vez mais. E dessa vez o que acontece? Você lembra aqui, a gente até discutiu ontem no programa, sobre aquela notícia da Mônica Bergamo na Folha, na coluna dela, na Folha, de que o Bolsonaro, durante a reunião que chancelou ali a formação do seu novo partido, o Aliança pelo Brasil, ele teria dito ali para os deputados que estavam presentes, inclusive para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, de que teria se arrependido de não ter colocado ele como o seu vice, né? E aí, Edgar, vem depois a informação, depois de tudo isso, de que Bolsonaro teria desistido dessa indicação porque havia um dossiê com fotos comprometedoras de Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que se referiam a essas fotos? Seriam fotos dele em uma orgia gay e outras também envolvendo agressões a moradores de rua. O deputado federal Alexandre Frota, por exemplo, Edgar, que já foi do PSL e agora
a grande
missão dele é botar fogo no parquinho, né? De tudo que ele viu no verão passado, ele fez um tweet. Ele fez um tweet ontem, logo cedo, dizendo o seguinte: o Bolsonaro podia pelo menos falar para o Brasil por que na madrugada da convenção do PSL decidiu não levar o príncipe como seu vice. Me ligou às 5 horas da manhã do aeroporto do Rio de Janeiro e me pediu o celular do Levi Fidelix para poder ligar para o Mourão. Conta das fotos, Jair Bolsonaro. E aí, Edgar, o próprio deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança confirmou essa história e dizendo que o Bolsonaro contou nessa reunião sobre a existência desse dossiê e que quem teria fabricado o dossiê foi Gustavo Bebiano, que era na época, né, o braço direito do Bolsonaro, presidente
do partido,
do PSL, e até vazou um áudio aí do príncipe em grupos bolsonaristas explicando toda essa história, negando os acontecimentos e dizendo até, Fefito, que o que pode acontecer de tudo isso é que ele fique melhor frente à comunidade LGBT.
Eu amo que ele fala assim: foi o Bebiano. Eu imagino aquele final de Avenida Brasil na cara do Bebiano. Tum, congelou.
Vamos ouvir o áudio do Prince.
Vamos lá.
Nossa, o Frota falando de fotos e o cacete A4. Que parece que eu fazia parte desse dossiê aí do Bebiano, que tinha fotos minhas fazendo sei lá o que de suruba gay com não sei o que. Ou tinha uma outra denúncia também, fake, que era de que eu bati em mendigo, alguma coisa assim. Então, ou seja, não tem notícia nenhuma, não tem como me pegar e inventam coisas, né? Então eu não sou gay e nem sei onde é que faz suruba gay. Mas enfim, talvez isso até me ganhe vários pontos aí com a comunidade LGBT. Então, de qualquer maneira, é disso que o louco lá do Frota tá se referindo.
Eita! Pois é. E aí, Edgar, pra finalizar a história, o Bebiano também fez questão de gravar um vídeo e desmentir essa fala do Bolsonaro e até desafiá-lo. Olho no olho, cara a cara, pra ver quem que tá falando a verdade. Porque ele diz, o Bebiano, que na verdade foi o Bolsonaro que o procurou com essa história, que ele teria recebido a informação de um delegado. Sim. E o Bebiano, na verdade, ele teve a missão de anunciar e de informar para o príncipe que ele não seria mais o vice de Bolsonaro. Uhum. Vamos ver o que o Bebiano falou.
Como é que ele tem a coragem de dizer em público para vários deputados do PSL e para o próprio príncipe que ele queira pedir desculpas? Problema dele. Agora, dizer que eu montei dossiê, eu quero ver se eu tenho coragem de olhar nos meus olhos e dizer isso olhando para mim. Eu acho que o senhor tem que se lembrar de tudo que eu fiz pelo senhor e de tudo o que o meu grupo fez pelo senhor. Agora, o seu mandato não lhe outorga poderes para atacar as pessoas e denegrir a imagem das pessoas como o senhor tem feito. Então, o senhor me desculpa, eu não aceito. Até eu gostaria, sabe do quê? De passar por um detector de mentiras. Eu, senhor.
Opa.
Eu do lado e o senhor do outro. Vamos ver quem é o mentiroso?
Olha.
Tá aqui feito o desafio. Quero ver se o senhor aceita. Luiz Felipe, não fui eu que fiz dossiê contra você, não, meu amigo. Tenho nada contra você. Nunca tive. E o presidente está faltando com a verdade.
Bom, temos lançado o desafio aí.
Não, podemos fazer aqui no Morning Show, inclusive. É,
exatamente.
Né?
Vamos aqui está o programa aberto para esse desafio aí da verdade.
Detetor de mentiras. Ou da mentira. Aqui, a gente pode enganar detetor de mentira, já foi enganado várias vezes.
Ô, Adriles, fechou a Vini uma linha? Fechou. Eu queria passar a bola pro Adriles, porque vejam vocês, as vésperas da proclamação da República, a família,
descendente.
Um descendente, obrigado, Sam. Da família
sangue.
Real.
Sangue azul.
Sangue azul. Atingido por uma notícia aí, parece que falsa mesmo, enfim. Primeiro, e também se não fosse ele fogueio, o que, que nos diz respeito, enfim.
Primeiro, a minha impressão curiosa de estabelecer que o Alexandre Frota agora é consultor investigador de sexualidades alheias e surubas alheias.
Pela moral da família.
É, ele entende um pouco desse assunto.
É, ele sabe.
Exatamente.
Ele tem lugar de fala.
O problema é ter um lugar de fala como acusador da sexualidade, das orgias alheias.
O Frota conta, inclusive, que o Bolsonaro, isso numa outra entrevista, né, que o Bolsonaro procurou pra perguntar se ele sabia se o príncipe era gay ou não. E ele respondeu que não sabia.
Ah, o Frota ainda tá na dúvida. Ele sabe da sexualidade dele mesmo, Frota?
Não sei.
Enfim, o que se percebe é um preconceito arraigado. A gente tá às vésperas da proclamação de 130 anos da República. Um preconceito não só contra a homossexualidade e contra a orgia também. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu acho que até o princípio cristão se revela, se coloca o princípio conservador de estabelecer um elo.
Mas isso não fere os princípios conservadores?
Não, de forma alguma. O princípio conservador estabeleceu um elo de profundidade, de relação entre uma pessoa e outra. E dentro da orgia, dentro de um cenário baixo, de baixos instintos humanos, você pode, inclusive, recolher algum princípio de afeto. Meu caro, se a gente se locupletasse apenas na própria sexualidade, a gente apenas se masturbaria. Quando você precisa do corpo de outra ou de outras pessoas, é que você quer um contato humano para além do seu desejo. Então, deixa o príncipe, se ele estiver fazendo orgia, se ele estiver sendo gay, bissexual, qualquer forma, toda forma de amor é linda. Seria mais um adendo pra ele se colocar como uma pessoa real, majestática.
Nossa, eu achei que eu ia discordar do Adriles hoje.
Não, olha, eu sou liberado. Olha, a claque, cara.
Não é?
A claque foi.
Não, mas sério.
Surpreendida com essa.
Agora falando sério, quem que fez esse dossiê? E por que razão queria prejudicar o príncipe? A questão que se coloca é essa.
Eu tenho duas questões. Primeiro, porque a gente insiste em chamar ele de príncipe, gente. A monarquia já acabou há muito tempo. Desculpa, a realeza não tá
ele
aqui.
Ele se autodefine.
Mas a imprensa também chama ele de príncipe. Eu gente, não ele não é príncipe. Olá. Não tem ninguém na linha sucessória. A gente vive na democracia.
Nem botar na minha conta não, hein,
Sammy. A monarquia na Inglaterra não manda nada e é chamado de rainha.
Mas a monarquia lá tá instituída. Tem uma rainha ainda, tá vendo o palácio. Aqui não,
manda pra ninguém obedece.
A impressão que se dá mesmo é que esse dossiê, se existe ou não, mas a impressão que dá é que ele não existe, que ele foi inventado, porque era o último dia pra você inscrever o vice na chapa. E já tava tudo certo, documentado mesmo, pro Luiz Felipe ser o vice do Bolsonaro. Então, ali tinha muita gente interessada, né? Tanto que o Bolsonaro mudou de vice várias vezes, ia ser a Janaína Pascoal. Ia ser a Janaína Pascoal, ia ser não sei quem.
Aceitou.
E terminou sendo o Mourão.
Mas aí, pra concluir o meu segundo ponto, depois que eu questionei isso do príncipe, porque de fato, desculpem monarquistas, o que me incomoda é qual o problema de ter um vice gay? Qual o problema de ter um vice gay que usa de sua sexualidade na sua intimidade? Aliás, se a gente for levantar o que os políticos de Brasília fazem em sua intimidade, a gente vai ficar bem assustado. Porque sexo, drogas e rock'n'roll vai virar o quê? Fichinha perto disso.
Só reforçando...
Ou a gente não sabe dos muitos frequentadores de bordéis de luxo em Brasília. Ou a gente não sabe de muitas festinhas fechadas em Brasília. Como já se falou muitas e muitas vezes, independente de quem estivesse no poder desse país. Agora, falar que alguém é menos legal como vice porque ele é gay? Sério mesmo? Isso pra mim só comprova o caráter homofóbico desse governo do Bolsonaro, gente.
Eu acho que
já em sua
chapa. Fifito, perdão. Só reforçando que ele, né, afirmou aí que não é gay. Né? O Luiz Felipe não é gay e nem sabe onde
faz. Isso é irrelevante. Ele foi vítima de homofobia do mesmo jeito, mesmo não sendo gay. Porque a imagem colou nele de tal maneira que trataram ele como um gay e ele acabou perdendo oportunidades na vida.
Vamos lá. Vamos girar o assunto. Tem mais coisa pra gente falar no Morning Show durante essa manhã, ainda nesse primeiro bloco aqui. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre anulou ontem uma sentença que pode ter reflexo no caso do sítio de Atibaia envolvendo o ex-presidente Lula. Segundo a decisão dos desembargadores do TRF, a juíza Gabriela Hart, ela teria copiado argumentos do Ministério Público Federal sem sequer explicar por que concordava com eles. Para os desembargadores, a magistrada teria se apropriado do texto. A defesa do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, possui uma ação semelhante, argumentando que houve no processo uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V, aquele copia e cola, por assim dizer. Adriles Jorge, e aí?
Olha, eu acho... Eu queria saber qual que é o princípio, qual que é o problema de estabelecer um Ctrl-C e Ctrl-V, sendo que os argumentos são exatamente os mesmos, sendo que tem farta comprovação.
Todos, Lula, ela não é autora do texto.
Que o Lula é dono... Calma, vou chegar lá. Que o Lula é dono do sítio de Atibaia. Ele foi lá centenas de vezes. Tem, sei lá, pedalinho, cueca, escrita com o nome dele. A questão que se coloca é um preciosismo de linguagem, entendeu? Eu acho que, por exemplo, nessa decisão de segunda instância, que foi refeita 3 vezes, você acha que os ministros do STF não colocaram os mesmos argumentos de maneira reiterada? Eu acho que é muito estranho, muito suspeito estabelecer esse tipo de suspeição em relação a um princípio de plágio. Ela não está fazendo literatura, ela está usando um argumento cabal de justiça, objetiva. A objetividade, ela não lança mão de preciosismos linguísticos.
Não necessariamente, Adriles. No jornalismo a gente lança mão de objetividade e nem por isso as pessoas estão autorizadas a sair copiando e colando.
Mas o jornalismo pressupõe a autoria, exatamente uma crônica, é uma percepção de vida, de realidade. Mas ela precisa de uma autoria
também para explicar o porquê que ela concorda com aqueles argumentos.
Mas
do
tem
Ministério
que ver
Público.
Se ela imitou ou se ela plagiou.
É justamente essa mistura que estão fazendo de juiz e quem acusa que deixou esse processo aí totalmente manchado.
Uma coisa é você ter um princípio... Não, não está manchado. Uma coisa é você ter um princípio de originalidade dentro de uma percepção de mundo. Outra coisa é você fazer um julgamento objetivo de algo específico com fatos cabais. Eu não li exatamente... não dá para fazer uma comparação com aquilo que a gente não leu ainda. Mas é muito temerário, é muito suspeito se estabelecer uma suspeita baseada em um suposto... uma suposta similitude entre o julgamentos de primeira e segunda instância. Você reitera exatamente o julgamento de alguém que fez o pré-julgamento antes. Eu não sei qual que é a originalidade literária tão necessária que essas pessoas colocam para pôr em suspeição. Ué, uma coisa que é tão fartamente cabal, como todo mundo diz, que o Lula era o dono do sítio.
Se denota o mínimo de esforço e pensado, até porque ela muito provavelmente vai poder querer acrescentar alguma coisa ao processo. O trabalho dela é esse. Quando você vê algo que é feito na base do copia e cola, que pegou o texto de outra pessoa e se coloca, você não acredita nem mesmo se a pessoa leu tudo. Porque parece coisa de aluno preguiçoso do colégio.
Ela copiou e colou mesmo ou foi uma simples reiteração dos argumentos que foram validados?
O que está sendo considerado é que houve um contra. Ctrl-C, Ctrl-V.
Bom, eu acho
por isso
seguinte,
por isso que a sentença foi anulada.
Tá muito estranho. O STF acabou de soltar o Lula, acabou de soltar milhares de criminosos, a reboque de uma soltura de Lula que foi contestada, que foi implicada como se fosse uma suposta inocência por seus apoiadores. Agora vem essa. É uma reiteração contínua e permanente de todos os julgamentos que o Lula sofreu. Eu acho absolutamente suspeito.
Quem está afirmando isso aqui é o TRF4, que foi o mesmo que condenou o Lula no caso do... Do Triplex.
Sim, mas quem colocou milhares de presos, de políticos presos soltos foi o STF. Entendeu? Eu acho que há uma suspeita, assim como há uma suspeita de um Ctrl-C, Ctrl-V, há uma suspeita do sistema judiciário como um todo de estabelecer um acordão. A gente não pode estabelecer esse tipo de similitude como simplesmente uma condenação de todos os argumentos de uma condenação que foi feita ao Lula.
Bora lá, fechamos esse? Vamos para o próximo assunto agora, é a economia. Vamos falar aqui de grana, de dólar. Nessa quarta-feira o dólar subiu pelo segundo pregão seguido e fechou a R$4,19, o segundo maior valor nominal da história. Samidana está com a gente aqui. Bom dia, Sami.
Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. O que aconteceu?
Eu quero saber o seguinte, o caso do príncipe influenciou essa alta do dólar, a queda da bolsa?
O príncipe não, mas o mundo não vive seus melhores dias. O que aconteceu? O Trump teve um discurso meio agressivo em relação à China, e aí as duas maiores potências do mundo se trocando farpas nunca é bom para os outros países e a gente acaba sofrendo no Brasil. Aí ontem, o New York Times teve uma reportagem que falou que a fase 1, que eles estavam falando, estamos negociando, vai dar tudo certo, que a fase 1 deu um problema. a fase 1 de negociação. Por quê? Os chineses já começaram a encrencar com a compra dos produtos agrícolas americanos. Então, com isso, já deu uma estabanada um no outro, acabou sobrando para todos os mercados, a bolsa caiu. Além disso, a gente tem, obviamente, conflitos graves na América Latina. A gente tem a questão da Bolívia, a gente tem o problema do Chile, sem contar a Venezuela, que já não é de hoje. Então, tensão no mundo, os investidores ficam mais cautelosos, mais cautela, tiram dinheiro do Brasil, bolsa em queda, dólar em alta. O dólar está sendo negociado, foi negociado ontem a R$ 4,19. E para quem pretende viajar para o exterior, que é o dólar turismo, a R$ 4,35. Agora, isso deve continuar. Muita gente acha que para o dólar subir ou para a bolsa cair, precisa ter necessariamente motivos internos. Isso não é verdade. Às vezes, coisas que ocorrem nos Estados Unidos, na China, na Europa, nos afetam. E foi o que aconteceu ontem, foi o mais importante. Claro que teve uma questão também do Partido Novo do Bolsonaro, que ainda tem uma insegurança política. Principalmente porque as pessoas não sabem se com esse partido ele vai perder força política para aprovação das reformas. Porque no final das contas, pessoas como eu, que são mal vistas às vezes, se importam só com as reformas econômicas. Vocês podem botar fogo no mundo, mas aprovem as reformas econômicas, entendeu?
Você é frio e calculista.
Exatamente.
Ô, Sami, mas peraí, você falou de fatores internos não influenciariam isso, mas, por exemplo, quando você pega aí o Lula, por exemplo.
Lula,
o fator Lula solto. Tem pessoas que olham e já fazem uma previsão, falam assim, ah, legal, o Lula tá para sair, quando ele sair pode crer que o dólar vai subir e a bolsa vai cair.
Isso é um
jargão que já
existe.
Automático isso. Como é que você fala que fatores internos, então, não influenciam nessa questão aí?
É que assim, o mercado financeiro trabalha com expectativa.
Quero ver como é que você sai dessa.
Você vai ver essa.
Vamos lá.
Com expectativa. A questão do Lula afetou. Na sexta-feira, que foi a soltura dele, a bolsa caiu quase 2%. Feito então isso, a informação do Lula já foi incorporada nos preços. Só vai mudar se aumentar ou diminuir a probabilidade dele ser elegível. Para o cenário atual, isso já está no preço. Para mudar alguma coisa, precisa ter uma nova notícia. Vou te dar um exemplo claro. Muitas empresas, as ações sobem quando a empresa tem prejuízo. Como é que explica isso? Se todo mundo estava esperando um prejuízo de 100 e o prejuízo é de 80, o realizado foi melhor do que o esperado. Isso muda preço. E o contrário também é verdadeiro. Se todo mundo quer espera um lucro de 50 e o lucro vem 35, isso cai. Então o cenário Lula já está incorporado. Se não tivermos novas informações, ou seja, chance de ele voltar para a cadeia, chance de ele se tornar elegível, não muda os preços. Por isso, a informação do Lula já foi capturada na sexta, mas o que afetou a bolsa ontem, especificamente, foi o cenário externo predominantemente. Claro que às vezes tem coisas pontuais de uma empresa que deu um balanço ruim ou outra, mas eu tô falando de média da bolsa.
Sami, que loucura, hein? Observar você falar, porque assim, a gente vê que até no campo da economia e dos números, nem a matemática é exata. Não. Né? Porque você veja, por exemplo, durante o governo Lula, uma das coisas que se fala do governo Lula é que nunca os bancos também ganharam tanta grana.
É verdade.
Né? Onde teve tanto favorecimento para o sistema bancário.
Então. Não, empresários, Odebrecht, essas
coisas. Pois é. Assim, como é que se explicaria isso, então, sendo que no próprio a experiência com o governo Lula é uma experiência favorável, digamos, para o setor financeiro?
A questão é a insegurança jurídica. O Brasil, se a gente olhar a história do Brasil, a gente teve impeachment da Dilma, do Collor, tentativa de impeachment do Temer, é muito inseguro. Então você pensa que você vai fazer uma fábrica no Brasil, você vai produzir carros. Você fica com medo, daqui a 5 anos o que pode acontecer? Então insegurança jurídica assusta investimentos, seja qual for. E o Brasil é um prato cheio de insegurança, porque a lei vai, muda, aí tem um entendimento da lei. É claro que é fruto também de uma democracia jovem. Sim. As pessoas acham que a democracia, aí os nossos comentaristas de política podem ajudar, mas que a democracia é só você ir lá e votar.
Ajuda
aí,
Adriles.
Mas não é isso. Você não está entrando em contradição aí? Você acabou de falar que o fator Lula solto não implica em qualquer tipo de terremoto no mercado.
Não é isso. Já implicou. Na sexta-feira caiu 2%.
Pois é, mas a permanência.
Mas ele disse que o mercado assimilou.
Já assimilou.
Mas, pois é, isso exatamente que eu estou colocando.
Isso não tinha a ver também com o leilão do pré-sal, que não foi bem sucedido? Não.
Isso foi antes. Também teve isso antes.
É dinâmico. Vocês têm que se ligar que o mercado financeiro é dinâmico.
Essa instabilidade de um Lula solto, de criminosos soltos, de uma insegurança jurídica, não afeta exatamente a possibilidade de reformas. Já que quando você cria exatamente um embate absolutamente total entre o governo, entre uma polarização de um Lula, entre a possibilidade da volta de um Lula ser novamente candidato a presidente ou estabelecer um governo radical, isso implica exatamente falta, talvez, ou queda de apoio em relação ao Bolsonaro. Por exemplo, tem uma pesquisa que fala que a imagem do Lula, após ele ter sido libertado, melhorou uns 10 pontos. Isso causa uma insegurança, porque ele faz um discurso exatamente anti-mercado, anti-reforma da Previdência, anti-os apoios econômicos sustentados pela economia proposta pelo Guedes. Ou seja, todo um discurso político gera uma estabilidade política que pode gerar instabilidade
na própria economia. Vou te dar um exemplo claro. Eu venho para cá, eu boto no Waze. Eu saio da minha casa, eu sei que normalmente em 20 minutos eu tô aqui. Pelo horário que eu saio todo dia. Aí, determinado dia, eu chego e vejo que tem um acidente. Caiu uma ponte. Quando cai a ponte, recalculo o Waze. Quando recalculou, de 20 foi para 40. Se não tiver nenhuma nova informação, 40 continua valendo. Aí, chega o bombeiro, chega o CT, arruma, cai para 30. Então, o mercado financeiro é assim. A cada nova informação, os preços estão ajustados. O que eu estou falando é que, após a soltura do Lula, você não teve novas informações no sentido do que pode acontecer. A gente não consegue calcular mais ou menos probabilidades de ele ser elegível, ou de ele voltar para a prisão, ou qualquer outra coisa que seja. Então, quando não tem novas informações sobre probabilidades, isso já está no preço. Todo mundo já sabe. Mas, de qualquer forma, o que eu estou falando é que insegurança jurídica é ruim. Uhum. E isso assusta qualquer investidor. Eu não quero ir para um país que a lei tá escrita e eu não consigo entender a interpretação da lei. E isso é ruim. Então, eu não estou nem julgando o mérito, que não cabe a mim, se tem que ter segunda instância ou não, se vai ser preso. Não. O que eu estou falando é que mudança de entendimento toda hora gera insegurança.
Sim, mas o discurso, só fechar que a gente está se alongando muito. Só para saber aqui um fato novo, tem a questão do Brasil nas relações. O ministro Paulo Guedes falou ontem de Brasil e China aí, que negociam essa área de um livre comércio aí. Há economistas que veem também uma disparidade ali nesse momento em relação a uma eventual desigualdade na competição entre os dois países. O que você poderia nos dizer rapidamente sobre isso, Samir?
A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E um acordo seria muito bom para o Brasil. Sempre que você abre o mercado, você tem vantagens competitivas. Ou seja, você compra da China por um preço menor o que eles fazem de melhor, e eles compram da gente o que a gente faz de melhor. O mundo evolui dessa forma. Quem seria o grande prejudicado é os Estados Unidos, porque ele se prejudicaria na relação com o Brasil e, às vezes, até com a China. Então, isso ainda é muito inicial, está longe de ser uma proposta, ainda tem a questão do bloco, porque você tem que... O Brasil também tem acordo com outros países do Mercosul, mas isso deve caminhar. A ideia é boa, gosto de economia aberta, mas ainda é muito cedo para a gente ter um juízo de valor. Uhum. Me agrada essa questão de abrir o comércio. Em geral, a gente ganha.
É um indicativo claro de amadurecimento do governo, né? Que sai daquele núcleo ideológico duro que dizia, com uma certa razão de ser, que a China faz parte de um projeto eurasiano dentro da teoria globalista de poder, de hegemonia cultural, sociocultural sobre o mundo, e ele se abrindo agora para a economia chinesa é uma prova de amadurecimento do governo. Agora, eu acho que a gente tem que atentar realmente que existe uma certa nova guerra fria, mais sutil, mais subliminar entre os Estados Unidos e a China, e a gente tem que dizer, né, para nossos esquerdistas, que o modelo americano é bem mais interessante que o chinês, que é um modelo, o Sam pode falar melhor do que eu em relação a isso, de uma espécie de capitalismo estatal ditatorial.
Sim,
eu
capitalismo acho que de Estado.
Então, você estabelecer um padrão norte-americano de hegemonia, de domínio sociocultural, eu acho muito mais interessante do que o modelo chinês. Eu acho que
tem
que tomar cuidado com isso.
parece, para usar a linguagem do próprio presidente, que um casamento aí vai se rompendo, né? É. Um olhar, um flerte
com os vermelhos. Você casa com o inimigo, né? Você dá umas distorções, umas saídinhas.
Vai ver que as negativas do Donald Trump fizeram aí com que
eu acho ainda cedo, eu só Bolsonaro olho do ponto de vista econômico.
É uma suruba boa essa.
Mas assim, os Estados Unidos, de fato, não tem uma política muito liberal em questão a outros países. Sim. Eles têm muitos protecionismos.
Sim. Vamos continuar falando de grana. A gente está recebendo aqui o Anderson da Easy Invest. Tudo bom, Anderson?
Beleza, bom dia.
Bom dia, prazer te receber aqui. A gente vem falando aqui a respeito da educação financeira, né? Do hábito que o brasileiro vem adquirindo com os novos tempos aí de reservar um dinheiro ali, já separar um dinheiro para um investimento. Eu mesmo estou me interessando mais, confesso, a partir das conversas que a gente tem tido aqui na Jovem Pan. Já baixei o aplicativo. Agora eu tenho várias dúvidas, né? Porque a gente está acostumado, eu falando no meu caso, a questão daqueles investimentos já padrões, meio que no máximo um CDB ali, né? Mas a caderneta de poupança é que é o grande investimento do brasileiro médio ali, né? Quais são as dificuldades para, por exemplo, abrir uma conta no Easy Invest? Me parece que nenhuma. Pelo aplicativo, pelo que vejo, você pode fazer o primeiro aporte ali, muito pequeno, inclusive, acessível para todo mundo, né?
Exatamente. A Easy Invest vem com esse propósito, já uma corretora que tem 50 anos no mercado. Você abre, baixa o aplicativo, consegue abrir a sua conta diretamente de casa, fim de semana, qualquer horário, né? Você abre essa conta em 4, 5 minutos, é uma instituição financeira, né? Então exige um pouco mais de informação sobre você.
Os dados,
é claro. Né? E a partir daí, o que você faz? Você criou uma conta. Você transfere o dinheiro da sua conta do seu banco para a sua conta na Easy Invest. Ali você vai encontrar uma prateleira de produtos do mercado financeiro, coisas que muita gente não sabe, não acompanha, o cara está acostumado ali só com a poupança no banco e não sabe que tem um mecanismo gigante de produtos financeiros no mercado. Inclusive nesse cenário aí que a gente estava falando de bolsa, por mais que tenha caído agora recentemente, mas ela subiu esse ano bastante.
Mais de 20%. Para você ter uma ideia, a poupança não deu 4 ainda.
Sim.
E a bolsa é 20%. Mas claro que bolsa tem que tomar cuidado. O que eu diria é assim, os grandes bancos que vivem batendo lucros, eles têm produtos, por serem muito grandes, que não são tão bons para os clientes. Então você tem um monte de empresas que são de boa reputação. Eles investem quantos anos?
Tem 51
anos. Tem 50 anos, que nunca tiveram nada que desabone, mudas, que são opções. A Easy Invest é uma delas. E aí você pode, a partir de R$30, investir. Para abrir conta, não custa alguma
coisa. Não custa nada. Você abre a conta tranquilo. Depois que abrir a conta, você faz uma transferência do seu dinheiro. Pode ser R$30, R$50, R$100, para você ir se acostumando. E aí você pode colocar num Tesouro Direto, que é o produto mais comum. Todo mundo começa pelo Tesouro Direto. Ou até mesmo chegar ao ponto de ações. Você investir lá, comprar uma açãozinha da Magazine Luiza. Tá R$42 agora, R$42,18. Pô, vou comprar uma ação. Você consegue comprar.
Isso é uma grande novidade para o investidor comum, né?
Que antes precisa... tem a falsa impressão, na verdade, porque os grandes bancos faziam isso. Agora, com a concorrência, até isso eles estão mudando. Uhum. Você precisaria ter muito dinheiro para comprar ações, para fazer outros investimentos. Então, é uma espécie, isso por conta da tecnologia, é uma espécie de democratização dos investimentos. Com pouco dinheiro, você consegue acessar produtos que antes eram impossíveis. Mas o que eu diria assim, abra a conta, não vai pagar nada nem de manutenção, nem para abrir, né? Nem abertura, nem a manutenção mensal, e depois conheça os produtos. O mais seguro é título do governo, mas paga pouco. Melhor que a poupança? Verdade. Mas não é uma grande remuneração. Para ganhar mais, você vai ter que ir para...
Arriscar.
Então, começa em bolsa, quer entrar em bolsa? Entra, mas 10, 15% do patrimônio. Não vai pegar todo o seu dinheiro e pôr em bolsa, porque tem risco.
E pelo que eu estava vendo aqui, Anderson, dá para você também fazer aquela distribuição dos ovos em cestas diferentes, não é isso?
Exatamente.
Que é o que todo mundo que investe e tem expertise nisso fala, né? Você não pode botar tudo numa mesma aplicação, num único produto, né?
E muita gente faz a diversificação da seguinte forma. Tesouro Direto, que é mais seguro, você usa como dinheiro de emergência. Para qualquer emergência ali, eventualidade, você tira o dinheiro. O restante, 10, 15% do patrimônio, você coloca num ativo que vai ter um pouco mais de risco, mas tem uma possibilidade de rentabilidade maior. Você deixa isso mais a longo prazo para justamente não depender desse dinheiro no momento que você precisar.
Sim.
Então você vai dividindo isso de acordo com o risco também. E lembrando um ponto muito importante, semana que vem a gente vai falar de Black Friday, e geralmente na Black Friday o que o pessoal faz?
Gasta dinheiro. A gente já tá dia...
Peraí, como é que é isso? Você vai fazer uma promoção?
Vai ser semana que vem.
Black Friday é dia 21.
No mercado financeiro a gente faz uma Black Friday diferente, o pessoal vai ter mais rentabilidade.
Você não vai gastar.
Sim.
E aí, pessoal, acessa o investaseudinheiro.com.br, já abre a conta, já fica preparado, porque semana que vem a gente vai falar de Black Friday aqui.
E ali tem informações também, né, Anderson? Sim. A respeito dos diferentes tipos de aplicações, não é?
Exatamente. Esse site é para você entender mais sobre a Isinvest, é o investaseudinheiro.com.br. Sim. Você entende um pouco mais, você vê algumas opções de investimento.
Vai se familiarizando,
mas já abre a sua conta e fica preparado.
Joia.
E mande dúvidas que a gente responde.
É isso aí, investaseudinheiro.com.br para saber mais. Obrigado, Anderson.
Obrigado.
Valeu, Sami. Agora, 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Olha, meus amigos.
É, velho.
Ô, da Penão, você tá...
Tá feliz, né, velho?
Ah, vamos
tá
lá.
Diferente hoje.
Quinta-feira, dia de estreia da Pena. Você gosta daquele filme do...
É, mas saiu do Scorsese?
Ah, mas você gosta do Bad Rock, né? O Bad Rock 2, aqueles filmes de luta, guerra, né?
Eu quero que o Fefito me conte esse que tá por vir aí.
Fefito tá fazendo as vezes da nossa musa, florzinha do rádio, Paulinha Carvalho, que tá de férias, que fala de cinema, Fefito.
8 anos trabalhando como crítico de cinema em jornais desse país. Tem que valer de alguma coisa, né? Mesmo pra substituir a Paulinha na altura dela?
Eu quero saber o seguinte, tem um tal de o irlandês aí que tá pelo menos criando uma expectativa grande. Aí.
Vamos falar dele já já, mas deixa eu só pincelar bem rápido o que estreia nesse final de semana, que é um final de semana de muitas estreias e aí tem pra todos os gostos. Se você gosta de uma coisa meio super-herói, vai ver As Panteras, que tem a Kristen Stewart numa nova versão ali. Se você tem filho que adora Dora e a Aventureira ali, tem Dora e a Cidade Perdida, uma versão live action dele. Tem também filme pra os homens adultos, sim, Invasão ao Serviço Secreto, e Ford vs Ferrari, que é um filme de Fórmula 1 baseado em fatos reais. Então acho que tem muita gente. Além disso, tem vários outros filmes em cartaz no circuito de arte também.
Agora, vamos a eles,
ó. A grande atração, Ed, depois desses que são Azogue e Nazaré, Estaremos Sempre Junto, A Camareira e Adam, a grande atração mesmo se atende pelo nome de O Irlandês. E aí, O Irlandês tá num circuito super limitado, porque é uma produção da Netflix. É feita originalmente pra Netflix. A Netflix gastou $157 milhões para fazer esse filme, e você vai entender por quê. Porque esse é um filme que tem grife. É um filme de Martin Scorsese, que volta a falar de gangsters, de mafiosos, com Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro e seu elenco. Então, é um filme que não tem como errar. Agora também é um filme que desperta muita polêmica entre os exibidores. Vamos falar disso já já. Primeiro vamos contar o que é essa história. Esse é um filme baseado num livro do Charles Brandt, que acaba de ser relançado no Brasil, inclusive, se você tiver curiosidade. Mostra os Estados Unidos ali pós-guerra, num momento de muito envolvimento de mafiosos com o poder. E aí a gente acompanha o Frank Sheeran, que é o papel do Robert De Niro, que é um veterano de guerra que deixa sua família em segundo plano pra se envolver com a família de mafiosos. Ele cria laços com o personagem do Joe Pesci, que é o Russ Bufalino, o outro monstro da telona, não é mesmo? E aí também chega o trabalho dos dois ali, chegou ao ouvido do Jimmy Hoffa, que é o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, vivido pelo Al Pacino. Então, essa trinca começa a desenvolver, então, uma trama de máfia que, claro, tem muita intriga, tem muita explosão, tem muito filme, e tem muito tiro aí, e lembra muito filme como O Poderoso Chefão, claro.
Não tem também... super-herói.
Não tem super-herói, mas também lembra filmes como também a Gangue de Nova York, lá em sua... seu filme de época, e também outros filmes como O Infiltrado, Os Bons Companheiros, grandes clássicos do cinema do Scorsese. O que chama a atenção é que tá havendo uma guerra entre exibidores e a Netflix, porque a Netflix resolveu sim dar o filme para o cinema, porque é um filme de 3 horas e meia para ser visto ali com a pipoquinha no escurinho, mas os exibidores nos Estados Unidos entraram em conflito, porque eles queriam pelo menos 60 dias de prévia para poder o filme entrar na Netflix depois. A Netflix disse que não, no máximo 45. Então houve uma guerra de distribuição
distribuição lá nos Estados Unidos. Quem saiu ganhando foi a Netflix e algumas poucas salas que limitaram o circuito. Aqui no Brasil, o filme também tá em circuito bem limitado, viu, gente? Então é bom você correr, não vai ficar muito tempo em cartaz, não. Ele vai ficar em cartaz só por 17 sessões em 3 horários, de quinta a sábado, e 2 horários entre domingo e quarta-feira. É, aqui no Petra Belas Artes, pra quem tá de São Paulo, ele tá em cartaz, já dou logo essa dica. Scorsese, inclusive, que se meteu aí numa polêmica com os filmes da Marvel, eu quero saber. Gosta de filme da
Será
Marvel?
Que eu não. Ele não iria assistir o filme que você falou antes das Panteras, ou iria?
Acho que não, né? Ah, não sei pra criticar. Ele e o Coppola disseram que os filmes da Marvel não são cinema, não é? Os filmes da Marvel...
Mas ele deu uma contemporizada, não deu? Deu depois.
Agora sim, os filmes da Marvel são responsáveis por um grande resgate de bilheteria, de ida ao cinema. Vingadores, por exemplo, é a maior bilheteria da história.
Mas bilheteria não é arte, Fefito. Eu queria falar um pouco dessa coisa da Marvel, dessa polêmica do Scorsese,
fala, me permitem.
Olha, eu acho que o problema desse excesso de filmes de super-heróis vai além da crítica simplesmente estética feita pelo Coppola e feita pelo Scorsese. Ele é sintoma de uma certa, como é que eu posso dizer? Infantilização do gosto causado pela ditadura de uma cultura pop. Não tem nada contra a cultura pop em si, mas a cultura pop de super-heróis, que de certa forma inconscientemente o público acaba tratando de maneira infantil certos problemas adultos, influenciados exatamente por esse tipo de, sei lá, filosofia de gibi para crianças que essas pessoas consomem. E tratar problemas adultos de maneira infantil gera tragédias, entendeu? Por isso que a gente tem uma civilização de mimimi, de ressentidos, de crianças meio estéticas. Quando o sujeito, o espectador, descobre que ele não pode voar como um super-herói, o telespectador adulto bebê, de certa forma, ele começa, como é que eu posso dizer, espernear.
Nossa,
e
Drilli,
crianças adultas...
Os problemas vieram do cinema,
crianças
então?
Adultas mimadas consomem a civilização com seus baixos poderes de pseudo-heróis consumidores. Caramba, de bobagens.
Muito bom,
Scorsese, estabelecer um cinema de qualidade, de conflitos humanos reais, de pessoas frágeis, de pessoas que não têm superpoderes. Uma coisa que é avessa, essa coisa de parque de diversão. Não tem nada contra o parque de diversões.
Você tá totalmente equivocado,
Adriano. Tenho nada contra o parque de diversões.
Representatividade.
Representatividade não é arte, meu cara.
Também é arte, Adriano.
Não é arte. Inclusão não é arte. Sexualidade não é inclusão. A gente tem que tomar cuidado
com essa... Como é que a gente foi chegar em sexualidade nesse exato momento? Olha só.
É porque as pessoas misturam tudo. Representatividade é uma coisa social necessária.
Tá tudo bem, amigo.
Vocês vão polemizar em cima disso.
Mas olha só.
Eu acho que esse boom de filme de super-heróis é exatamente um sintoma de uma infantilização do público.
Posso falar agora? Obrigado. Tenta não falar em cima.
Vamos lá.
O próprio Scorsese voltou atrás dizendo que esses filmes são muito importantes. Eles são como parques temáticos, tão bem feitos quanto muitos deles em todos os níveis. E dizendo que é uma forma de cinema diferente ou uma completa nova forma de arte. Esperamos que as salas continuem exibindo filmes que não são isso. Além disso, obviamente, foi o que o Scorsese quis dizer. Agora, não dá pra gente entender que o cinema é feito apenas para pessoas cabeçudas.
Não.
Cinema também é alienação, cinema também é diversão. Muita gente vai ao cinema pra esquecer os seus problemas. E, querendo ou não, também há arte nisso. Aliás, quem é a gente pra julgar que a atuação de determinados atores não é arte? Esses atores estão ali fazendo o seu artesanato, como diz a Fernanda Montenegro. A Dreams ainda não conclui, muita calma.
Vai lá.
Não é mesmo? Esses atores estão lá fazendo sua própria arte, sua própria tessitura. Não dá pra gente simplesmente não julgar o trabalho e esforço de atores e diretores pura e simplesmente porque eles não nos agradam pessoalmente. E quanto a filmes que são arte, sim, cito aqui, por exemplo, Pantera Negra, que sim, é exemplo de representatividade e é um marco desde então, porque provou que super-heróis negros também fabricam grandes bilheterias.
A questão que se coloca é o seguinte: o Scorsese não voltou atrás, ele é polido, ele fez uma diferenciação entre parques temáticos e filmes sérios e arte. Cada um
falou
tem
que vai
seu
ser
lugar.
Uma nova forma de arte.
Não é forma de arte, ele está sendo polido. Parque temático, parque de diversão, é entretenimento. Existe uma coisa que é o seguinte, Fefe.
Entretenimento.
Todo, calma, arte. Deixa eu falar. Não.
Opa!
É. Toda arte. Aí que eu discordo fundamentalmente de você. Toda arte é entretenimento. Nem todo entretenimento é arte. Se você anda de montanha-russa, aquilo não é arte. Aquilo te dá uma experiência sensorial. Se você transa com a pessoa, aquilo não é arte. Aquilo te dá um prazer especial. A arte pressupõe...
Sim, a gente tá
calma, Jeff, deixa eu falar também. A arte pressupõe a didática de um esclarecimento em relação à natureza humana.
Você falou em polidez, hein?
Quando você vê pessoas voando, super-heróis absolutos, que não conseguem ser destruídos por super-vilões, isso não é arte, é um parque temático. Agora, há exceções. O filme Coringa estabelece o princípio de um super vilão que se coloca como figura básica. Tô falando do Coringa, de um ressentimento, de uma mágoa, de uma vitimização que se transforma em ódio, em vilania. Porra. O Coringa é uma exceção a esses filmes bobocas de super-heróis, que são sintomas, sim, da infantilização da nossa sociedade moderna.
Olha só,
eu vou devolver a palavra do Pepito que trouxe o cinema pra
gente. Não, tudo é arte. Todo entretenimento é arte, nem toda arte. Toda arte é entretenimento.
Fechou. Beleza, entendemos a posição do Adriles. Pra fechar, Pepito, pra gente girar.
Olha só, grandes provas de que pra fabricar mimimi e parecer um bebê chorão, você não precisa ver filme de super-herói, é o Adriles, cara.
Eu estou chorando em relação à infantilização da arte.
Quanto a montanha-russa.
Infantilização da sociedade que consome filmes como se fosse arte.
Quanto a montanha-russa. É óbvio que a montanha-russa não é arte, porque ela não é o suporte.
Mas filme de super-herói é montanha-russa.
Deixa eu ir adiante.
Filme de super-herói é montanha-russa.
Vocês podem tomar um cafezinho juntos ali.
Filme de super-herói é montanha-russa para bebês.
Vamos lá, seguinte, seguindo aqui no Morning Show, você acredita em anjos? Você vê esses anjinhos aqui da bancada discutindo agora? Ou melhor, em ângelos?
Eu sou um demônio.
Deveria, porque aquilo que a gente chama de sorte é, na verdade, fruto do trabalho deles. Saca só um trechinho da série brasileira Ninguém Tá Olhando, que estreia no próximo dia 22 pela Netflix. Olha lá.
300 anos que o chefe não gera um ângelos novo. Boas-vindas, Ulisses.
Tô animado.
O que os humanos chamam de sorte nada mais é do que o trabalho invisível de um Ângelus.
A gente não é invisível pro humano?
Sim.
Então por que a gente usa gravata?
As quatro regras básicas do sistema Ângelus que devem ser seguidas à risca.
Regra 1. Cumprir a ordem do dia. Deixa que eu te ajudo.
Obrigado, moça.
Ele não tá na ordem do dia.
A culpa é minha, fui eu.
Não diga. Regra 2. Não aparecer para os humanos.
Oi. Eu sou um Ângelus.
Pode crer.
Regra 3. Não proteger humanos fora da aldeia.
Oi.
Oi.
Você é minha? Se você quiser, eu posso te colocar na minha ordem do dia e eu te ajudo.
Regra 4. Jamais entrar na sala do chefe.
Você sabe o que acontece com um Ângelus que quebra uma das quatro regras básicas?
Tá aí, ó. Será que acontece algo, hein? Entre inofensivos spoilers e reflexões sobre o desconhecido, o humor e o audiovisual no Brasil, a gente conversa agora com o diretor da série, Daniel Rezende, e com os atores Vitor Lamolla, Júlia Rabelo e Kéfera Buckman. Tudo bem, pessoal? Bom dia, sejam bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui nesse programinha de rádio.
Bom dia.
Obrigada pelo convite.
Que ótimo, vamos poder falar tudo aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, já que o Daniel tá aqui, né, e que tá no trailer também, Daniel, você pode dar esse spoiler, vai, que eu posso chamar de inofensivo. O que é que acontece com o Ângelus que quebra uma dessas tais quatro regras básicas que a gente viu aí no trailer?
Então, a grande punição que eles colocam dentro do Distrito 5511 é que se você quebrar uma das regras, você vai passar o resto da eternidade assistindo A Cidade dos Anjos com Nicolas Cage.
Nossa! Pegou pesado.
Caramba, e aí? E olha,
nada contra Cidade dos Anjos e muito menos Nicolas Cage, que é muito maravilhoso. É só que para os Ângelus, a ideia de um anjo que vira humano... pra eles é a punição master, porque pra eles, Ângelo, o humano é a série B da existência.
Sim.
Porque eles pagam boleto.
São seres,
né?
Elevados. São seres elevados. De onde veio a ideia do texto original? Como é que. Conta
então,
pra mim.
Eu queria muito fazer uma série que falasse sobre a humanidade e principalmente questionasse os padrões. Por que as pessoas vivem sob padrões pré-estabelecidos e nunca questionam? Então a gente criou essa. Desconstruiu essa mitologia do anjo para criar os nossos ângelos, que são seres que estão aí desde todo sempre seguindo regras e que vivem numa sociedade completamente definida e nunca questionam, até que chega o Uli, que é, né, interpretado pelo Vitor, que começa a questionar e eles não sabem nem como lidar com isso. Então a série é um pouco olhar para a humanidade, só que a gente olha para esses anjos ruivos de gravata vermelha.
Burocratizados.
Burocratizados. Então a série não tem nenhuma... Assim, ele não trata de céu, inferno, não é uma questão religiosa, nada disso. A gente está falando de, das ficções e narrativas que a humanidade inventa, que depois fica, fica completamente preso a elas, né?
Então a série, apesar desse tom bastante de humor que a gente viu aqui, ela também vai ter uma intenção de propor essa reflexão, né, sobre punição, sobre respeito a algumas regras aí que a gente vive, né? Vocês têm esse entendimento também? Já expandindo também a pergunta pros atores.
A série, ela... A gente pega, cria esse universo para levantar muitas questões. Então, assim, cada pessoa pode sair da série pensando alguma coisa, às vezes vendo uma coisa que a gente nem viu. Uhum. Mas, teoricamente, o ponto central também é a gente entender essa dúvida humana, essa angústia humana, se alguém olha por nós ou se estamos aqui à deriva.
A gente percebe que não tem demônio, né, nessa série sobre anjos. Os demônios, na verdade, são da natureza humana, mais baixa, nossa.
Sei, porque eu acho que os anjos, em algum lugar, eles são meio parecidos com os humanos. E eu acho que a gente precisa de demônio, gente. A gente já dá conta por eles mesmos.
Lúcifer era um belo anjo, virou caído, coitado.
Dizem,
humanamente caído.
Na série, a gente tenta muito desvencilhar disso, do personagem do céu, o inferno, não tem. É tudo aqui no plano da Terra, tudo acontece aqui. São esses personagens, a gente não fala, não são anjos, são ângelos. A gente cria muito esse universo aqui.
Mas todas as ações desses ângelos, elas vão estar refletidas em algo que é benevolente, que é algo que é bacana. Porque quando eu estava pensando isso enquanto o Daniel falava, e o Adriles trouxe essa questão, né? Porque tem essa dicotomia mesmo, né? Sabe o anjinho do mal, o anjinho do bem, que você está falando a todo instante na tua cabeça ali? Isso, então, esse questionamento, esse conflito não entra, de alguma forma, na história.
Eu acho que não é um conflito sobre bem e mal. Ah, é conflito sobre questionar o que a gente acredita ser...
Questionamentos morais.
Então é uma série que questiona tudo, inclusive o próprio questionamento. Então a gente chama ela de uma comédia existencialista.
A Kéfera deu sorte, que foi a única que não precisou pintar o cabelo de ruiva a cada dia de sequência, né? De gravação.
Sim, eu sou humana na série.
Só na série, Kéfera?
Só na série. Nas horas vagas.
É um anjo.
Evito. Mas eu não quero me expor aqui, então, enfim, na série, eu sou humana. Mas aí eu fugir de ficar ruiva, porque todos os ângelos são ruivos, né?
Ah, ela é uma das poucas que vai chegar na quinta temporada com cabelo.
Gente, a própria ideia de anjo não é uma coisa injusta? Parece que algumas pessoas são beneficiadas com a proteção divina dos anjos e outras se estrepam. Isso tá, de alguma forma, exposto na série?
Totalmente.
Isso explica muito o nosso dia a dia, né? Tem gente que deve ter guarnição aí dos ângelos, tem gente que não.
Mas tem gente muito ruim que tem guarnição de anjo, né? Porque tem muita gente ruim e feliz na vida.
Assiste a série que você vai entender.
Mas tem... Exatamente isso.
Os anjos escolhem mal?
Na verdade, eles não escolhem. Eles não escolhem. Eles recebem uma ordem do dia todos os dias pra saber qual é o humano que eles vão proteger aquele dia. E não tem ângelo.
Então Deus que é injusto.
Na verdade, você tem que assistir a série pra entender o critério.
A gente não fala de Deus.
A gente nem fala sobre essa palavra.
Eu vi os primeiros episódios e eu adorei.
Ai, que bom.
Achei muito legal. Achei muito divertido, na verdade. Porque a gente até tinha falado quando você veio aqui no Laços da Turma da Mônica que eu não sabia que era comédia. Quando você me falou que era comédia, eu fiquei muito animado, assim. O que eu achei é que tem um quê meio de Big Brother reverso, sabe? Enquanto os anjos estão espiando a gente e tentando resolver alguns dilemas morais nossos, a gente, como espectador, tá espiando os anjos. Uhum. Tá tentando entender como isso funciona, assim. O que eu acho mais fascinante é que essa série, mesmo por meio da comédia, tenta responder a um dilema que ninguém nunca responde, que é o que acontece no além. Se há um além, o que acontece depois? E é tão legal encarar o além como se fosse um The Office.
E tem uma coisa na série que ela não procura dar respostas pra nada. Ela é uma série que faz perguntas. A gente quer que a pessoa termine de assistir e, depois de rir bastante, ela termine a série com perguntas, mais do que com respostas.
E também a série é muito sobre... Fala muito sobre você quebrar regras e tudo mais. Então, não é uma série também que vai te trazer uma forma nova pra que daí te imponha regras a pensar de um novo jeito. Mas é você se questionar e questionar o tempo inteiro, assim. Tem discussões de vários personagens, de vários temas, em vários momentos... que você se vê dividido e ficando assim, cara, peraí, eu tô torcendo pro Uli, tô torcendo pra Miriam, peraí, quem que tá certo nessa discussão? Porque você acaba vendo o ponto de vista dos dois personagens e você vê que os dois têm as suas verdades ali e que não tem verdade absoluta. E que o que vale é você se questionar até você, enfim, escolher o que, que você prefere pra você, mas...
Ô, Kéfera, desculpa, aqui tem a ver com isso que você tá falando, você diz, a tua personagem diz o seguinte, tem gente que segue a regra, né?
E tem gente que muda o mundo.
De que forma vocês levam isso pra vida real, assim? Tem alguma transposição ali? Porque na ficção, bacana, a gente fica confortável com isso, né? Tem a rebeldia da personagem e tal, que até muitas vezes tem ator que tem preferência, predileção pra questão do vilão, do quebrar as regras, né? E na vida real?
Eu acho o seguinte, as regras...
Vale quebrar pequenas regras, assim?
Vale de tempos em tempos você olhar pra saber se aquela regra ainda faz sentido. Isso, porque às vezes, por um determinado momento, fazia. E a vida vai andando, você tem que repensar aquilo, porque vai ter que mudar. A vida é viva, olha que frase linda.
Me dá um exemplo de regra que caiu e que virou outra, por favor.
Pô, que pergunta me ferrou, não sei, me ajuda aí, gente. Uma regra que caiu.
Ah, não sei, coisa boba. Antes, sei lá, não era. As pessoas não jantavam em jantares chiques muito antigamente, com guardanapo aqui, por exemplo. Não era regra, é isso?
Quando foi a última vez que você foi no Maracanã de terno e cartola?
Algumas meninas deixam crescer os cabelos nas axilas. Talvez hoje não mais, né? Não se sintam obrigadas a fazer isso, talvez.
Regras morais. Acho que as não caem. Existe uma percepção universal.
Me dá um exemplo.
Nossa, no Brasil elas caem todo dia. Não, mas aí cai por quem descumpre as regras. Tô falando assim, no ordenamento geral das regras morais. Existe uma estabilidade.
Antigamente.
Os anjos podem cair nas regras morais? Eles caem na série de vocês?
Mas o que é... Por exemplo, uma regra moral que mudou, no Brasil, pelo menos, antigamente podia... Não sei se no Brasil, mas podiam ter casamentos de acordo, né? De conveniência.
Uhum. Sim.
Hoje em dia a gente permite que seja por amor, né?
A gente permite que a gente se divorcie por ódio também.
Isso aí também. Então você vê, em algum momento isso não era possível. O divórcio, por exemplo, é uma coisa que foi ali ontem.
É uma instituição de uma regra moral.
Eu preciso fazer um intervalinho aqui. A gente está conversando com o elenco aqui, com o diretor de Ninguém Tá Olhando, série da Netflix, estreia no próximo dia 22. A gente está aqui com Daniel Rezende, Kéfera Buckman, Vitor Lamolha e Júlia Rabelo. Daqui a pouco a gente retoma esse papo aqui no Morning Show, 11:03, horário de Brasília. Seguindo aqui com o Morning Show, véspera do feriadão, proclamação da República tá aí, a gente aqui com o elenco de Ninguém Tá Olhando, série que vai estrear dia 22, próximo agora na Netflix. Tem a Kéfera Buckman, tem o Vitor Lamolha, tem a Júlia Rabelo e a direção do Daniel Rezende. Eles estão aqui com a gente falando de Ângelus. Ângelus, os... A gente estava falando aqui meio fora do ar, eu queria que o Daniel discorresse um pouco sobre isso, porque a série foge, porque a gente é levado a crer, vendo o trailer, né, que tem essa questão, todas essas que a gente trouxe até agora. Oh, o Aldrilis, o anjo caído, mas não fala do Lúcifer. Aí mas qual é o conceito que você tem do anjo, o livre-arbítrio? A gente estava meio nessa onda, assim. E você falou que tem um exercício todo, de primeira vista, o telespectador vai olhar aquilo e falar, não tem nada a ver com isso aí. Né? O que vocês estão aqui para confundir, então?
Mais do que confundir, questionar. Esse, acho que essa sensação de que a verdadeira fé é o questionamento.
Né?
Se você fé sem questionamento é doutrinação, então a gente criou esse universo... Exatamente para isso, para dizer que é um universo de seres que nunca questionam, que estão ali seguindo as regras sempre, até que chega o Uli e começa ali...
Uhum. Botar uma pulga atrás da orelha.
E a série não é exatamente... Ela não é a favor de quebrar regras, ela não é uma série para quebrar regras. É uma série que só te faz questionar.
Sim.
Então vamos falar de quebrar, que vai te induzir a ficar, então eu vou fazer agora tudo errado também, não quero mais obedecer ninguém.
Então vamos falar de quebrar regras, que eu queria falar com você, Kéfera, sobre quebrar regras.
Ixi,
porque você quebrou regras, você fez possível acreditar que youtubers têm talento fora do YouTube, porque muita gente acha que tem uma maldição aí de youtubers, né? Que eles normalmente não conseguem migrar pra televisão tão bem sucedidamente. Você fez isso numa novela, mandou muito bem nela, agora tá fazendo numa série. Você acha que você passou a ser encarada mais como atriz aos olhos dos outros e menos como youtuber? Ou você acha que você ainda convive com esses dois universos?
Eu acho que as pessoas ainda estão se acostumando com a ideia, apesar de que desde o primeiro filme que foi pro cinema nacional, do É Fada, que foi quando as pessoas me viram como atriz e pensaram assim, ah tá, acho que possivelmente ela quer aproveitar o que tá acontecendo na internet. Só que elas não sabiam que eu nunca quis o que tava acontecendo na internet, o que aconteceu na internet foi muito sem querer. Eu já faço teatro desde os 15 anos, então o meu sonho era estar onde eu tô agora, atuando e desenhando minha carreira de atriz mesmo. As pessoas ainda me veem muito como uma imagem que pertence à internet, uma figura da internet, e eu também não deixo de ser. E essa é uma das coisas legais que, inclusive, a série aborda, que é sobre você também não colocar ninguém dentro de caixinha, não rotular ninguém especificamente, sabe? Eu acho que é totalmente possível eu continuar na internet. Esse ano eu não cheguei a postar nada no YouTube, porque eu realmente tô focando muito mesmo na minha carreira, em atuar. Eu fiquei 9 anos fazendo um canal no YouTube e eu continuo, por exemplo, no Instagram, tô lá fazendo vídeo agora aí, IGTV e tudo mais, produzindo conteúdo. Mas não quer dizer que por eu estar na internet, né, eu não posso atuar, ou que então pra eu começar a atuar eu tenho que largar as duas coisas. Eu acho que dá pra gente conciliar tudo, ainda mais agora que a gente vive numa era tão digital, sabe? Essa coisa de estar tudo tão interligado. A própria Netflix tinha uma proposta do filme do... como é que é o nome? Do Black Mirror, que foi? Que era, tipo, interativo. Você ia escolhendo como é que você queria que desenrolava a história. Quando que você imaginava isso acontecer? Há uns anos atrás.
Eu fui vendo várias vezes, escolhendo cada hora um caminho ali.
Então, quando eu falo que tudo se conversa, é em relação a isso. Você tá ali acessando uma plataforma que é num streaming e que daqui a pouco você também tá participando daquilo, entende? E aí você tá assistindo um negócio que você tá comentando nas suas redes sociais. O que você tá achando?
Tudo ao mesmo tempo.
Daniel, fala, com relação ao visual, perdão, dos personagens, o Fefito até brincou, né, que a Kéfera foi a única que não precisou
pintar o cabelo.
De ruivo, qual que é a intenção que você teve por trás disso? Qual mensagem que você quis passar com essa estética aí nos personagens?
Eu queria que fosse um ambiente muito burocrático, né? Então eles e muito analógico. Então eles estão aí desde da existência da humanidade, mas aquele escritório em que eles vivem, tudo é analógico, e eu queria que eles fossem todos parecidos, como se eles fossem produzidos em série. Certo. Então não tem ícone maior da burocracia do que a gravata. Então desde o início todos eles iam vestir essa gravata vermelha, essa camisa branca, bem de escritório, e eu queria que todos eles fossem muito parecidos. E aí veio essa ideia da cor do cabelo ruivo, que é uma cor de cabelo que não é tão
comum.
E de todos serem ruivos, não importa a etnia, a raça, se ele é negro, ele é ruivo, se ele é asiático, se ele é oriental, ele é ruivo. Todo mundo, e não importa qualquer lugar do mundo, porque tem escritório Ângelos no Japão, na África, em todos os lugares tem Ângelos. E todos são muito parecidos.
E tinha uma franquia, uma franquia de Ângelos.
Que a gente chama de distrito.
Tem prefeitura da Sé Ângelos.
É tipo isso.
Mas como é que surgiu essa ideia de um anjo meio funcionário público? Porque a gente vê anjos barrocos, anjos meio infernais, anjinhos meio semidesnudos, com cara de Calbi Peixoto. Assim.
A ideia era exatamente disso.
Mas é meio triste. Eu percebo um anjo meio
asséptico. Tá decepcionado, Adriano.
Um anjo meio asséptico, meio funcionário público, sem prazer, uma coisa
de...
Como é que surgiu essa ideia e qual a razão dessa ideia de fazer esse anjo asséptico?
Ele começou o programa falando de orgia, ele acha que os anjos têm que estar fazendo orgia agora também.
Todo mundo tem que fazer orgia pra melhorar.
Como diz, ele quer um Rodrigo Hilbert alado, né?
Exato. É o Rodrigo. Contra a ideia, inclusive.
Essa piada tá na série, inclusive.
É uma questão. Tem um episódio que gira em torno disso.
Por que o anjo funcionário público assexuado? Qual a razão?
Mas e quem disse que é assim?
Não sei.
Vamos lá.
A imagem que eu tô vendo.
A idade era isso. A ideia era um pouco isso. Era que eles vivem... A função deles é proteger os humanos. Perfeito. Então eles recebem a ordem do dia, eles protegem os humanos, eles nunca descansam, eles nunca sentam, por exemplo. Eles estão sempre de pé. E eles têm poucas coisas de prazer. Eles não comem, eles não transam, eles não fazem nada. Eles têm poucas coisas de prazer, que é roubar caneta, isqueiro e grampo.
Ah, eles têm atitudes diabólicas?
São espíritos zombeteiros, então.
É o único prazer deles.
Tá mais pra diabinho.
Fazer uma sacanagemzinha. Assim.
Ou se eles encostam em você, você sente um calafrio.
Mas há uma transformação no meio da... Você pode indicar?
Não, por exemplo, eles não voam, eles não passam parede.
Mas por quê?
Porque eles são seres... medíocres, mas a palavra medíocre não necessariamente usando no termo pejorativo. Eles são medianos, eles estão ali cumprindo a função. Até que o Uli chega e começa a questionar e você começa a ver uma certa evolução, e aí você vê a Júlia Rabelo, que faz a Greta, que é maravilhosa, o Danilo de Moura, que faz o Shun, que é maravilhoso também.
Shun, amo esse nome. Me lembra Cavaleiros do Zodíaco, gente, desculpa, eu amo
muito. E aí você vê que cada personagem um pouco representa alguma... o Uli é um pouco a filosofia, que ele é o questionador. A personagem da Júlia Rabelo, a Greta, ela é a pessoa pragmática, ela é um pouco a ciência. O Shun é um pouco a religião, ou a fé. O Augusto Madeira, que faz o Fred, que é o supervisor, é um pouco a burocracia. A Miriam, que é a Kéfera, é um pouco a progressista, feminista, que também é cheia de contradições. Então, é uma série sobre as contradições humanas. E tem uma frase, que é a frase que o Uli repete, inclusive está no trailer, que é: a vida não é aleatória por acaso. Vou deixar vocês pensando sobre
essas contradições humanas. Não refletem exatamente as contradições, é uma alegoria das contradições que a gente está vivendo, temas como feminismo, racismo, fascismo, enfim. Existe uma coisa meio metafórica da realidade estrutural brasileira atual dentro da série?
Olha, infelizmente, a gente começou a pensar nessa série há três anos, e assim, a gente não imaginou que a gente ia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então essa série é mais atual do que nunca, porque não importa o que você acredita, a série é sobre isso, não importa que lado você acredita, o que você acredita, só por favor não pare de questionar. Porque se você não questionar, você simplesmente vai ser um hamsterzinho que está girando a roda. E é isso que vai acontecer.
Qual que é o questionamento de vocês frente a esse embate, digamos, de narrativa que existe hoje em torno da cultura? Cultura que virou de ministério para uma secretaria alocada dentro do Ministério do Turismo. Tem um monte de narrativa aí dos dois lados, dizendo até que ponto você questiona o que está acontecendo e o que você vê, de fato, de forma efetiva, em termos de cerceamento, se é que ele há nas produções culturais, na disposição dos temas escolhidos para fomento através das leis que resistem e ainda estão por aí?
Eu acho que hoje em dia, de novo, né, e o WhatsApp, ele propicia a falta de questionamento, que você recebeu o teu grupo aqui, aquilo vira uma verdade absoluta. Nos dias de hoje, eu acho que o questionamento é o bom para a gente ir nas minúcias. Assim, Um Estado, um governo, um país que não investe na cultura e na educação, ele está fadado a não questionar, porque a educação e a cultura estão aqui exatamente para isso. Óbvio que tem todo um resto e tem questões que têm que ser melhoradas e que têm que ser trabalhadas, mas simplesmente ignorar a cultura ou simplesmente colocar ela com uma ideologia por trás é você doutrinar. Ou deixar de fazer, de gerar o pensamento.
Gerar um espaço para a contestação, para o questionamento. Para os atores, como é que é? Queria ouvir vocês também a respeito disso que a gente estava conversando e que o Daniel estava expondo aqui.
Eu acredito muito em diversidade. A gente nasce diferente do coleguinha, não tem ninguém super parecido, mesmo irmãos gêmeos têm suas diferenças. E o que eu acho importante é a gente poder... viver numa sociedade onde essa diversidade possa se manifestar, as pessoas possam descobrir como elas são e poder trocar isso. Agora, se você vem com um pensamento único, é muito perigoso. Então, eu acho que o olhar que a gente vem sentindo pela cultura é um olhar que está tendendo a ter um pensamento único, tá tendendo a não dar espaço para o tipo de pensamento que a gente já desenvolve.
Já vem com muito preconceito em cima.
Então eu acho perigoso, eu acho importante a gente ter espaço de poder pensar do jeito que a gente quer pensar e não ter alguém calando a gente.
Isso você já vê acontecendo, você já percebe isso no teu dia a dia, nos teus trabalhos, ou o trabalho que deixa de acontecer e que você tem alguma informação em torno disso, que acontece por uma decisão que vem a partir de uma conjuntura que está se estabelecendo aí?
Eu vejo muitos colegas. Primeiro, assim, eu moro no Rio de Janeiro. O teatro no Rio de Janeiro já não é de hoje que ele vem ficando com menos espaço, assim, possível. E não é só uma questão ideológica, é uma questão financeira também. O Rio de Janeiro passa por um momento muito difícil. Então, falei isso para falar das pessoas que eu estudei junto, que eu trabalho há muitos anos, e eu vejo a situação que as pessoas estão passando. É muito complicado, porque para além de você não ter espaços, investimento e pensamento público em locais, você hoje em dia também não tem investimento e pensamento em ideias. Então, fica complicado. E eu acho que, usando esse exemplo do Rio, eu posso falar também do Brasil inteiro. Sim. Eu sinto que os meus colegas passam por muitas dificuldades.
Vamos lá? Gente, quem mais?
Vamos lá. É, eu sinto falta de um Uli nessas horas, questionando a cultura, assim. Queria saber do Daniel, antes de mais nada, um palpite. Você vai dar Brasil no Oscar? Impossível não perguntar pra você, porque você é um dos nossos mais indicados premiados também.
Eu acho que esse ano a gente tem uma chance bem considerável.
Quais as probabilidades? Quais os filmes?
Probabilidade eu não sei dizer, mas assim, o filme é muito lindo.
Eu desidratei com ele.
É muito lindo.
A Vida Invisível.
A Vida Invisível. O filme é muito lindo. É um filme que toca as pessoas. O Carinha é um talento brutal do cinema.
Esteve aqui com a gente, é incrível.
E vamos torcer. O que a gente pode fazer agora é torcer e tomara, porque esse ano foi tão bom para o cinema brasileiro, né? E então, se isso acontecesse, a gente vai voltar a discutir de que o Brasil tem muitos problemas, muitas questões. Mas simplesmente ignorar a cultura não é uma saída. A gente tem que entender como é que a gente consegue...
Tem que ocupar esses espaços, né? Espaços vazios são ocupados por ideologias dominantes.
É isso.
Queria saber de todo mundo agora como é a experiência de fazer série, como é pros atores, porque isso é um mercado novo, mas é um mercado novo que, se dá certo, compromete vocês por muitos anos com o mesmo personagem.
Tomara, no nosso caso, aqui a gente tá torcendo muito.
Pra ter segunda temporada.
O mais doido disso é quando você tá fazendo uma série que você se apegou à história. Porque ela não acaba ali. Quando acabou, a gente terminou de filmar e eu assisti tudo completo, eu falei, Dani, eu preciso saber pra onde é que isso vai. E não é o Vitor ator que quer saber onde o personagem dele tá. Não, é eu como público. Me conta isso aí. Ele não conta. Ele, não, calma, tem o seu momento. E pra gente como ator trabalhar em cima disso, você tem todo esse arco que tá em construção.
Tem uma coisa que é muito legal, que ontem eu percebi, não tinha me tocado, que a estreia é no Brasil e em 190 países. Uhum. E aí todo mundo me perguntando, como é que tá a expectativa de você estrear em 190 países? Eu falei, não faço ideia, gente, isso nunca aconteceu na minha vida. Porque Netflix tem isso, né? Assim, tem um canal, é uma potência, o mundo ficou menorzinho, então tá todo mundo ali. Tô torcendo que o mundo esteja assistindo, né?
Tem 158 milhões de assinantes na Netflix.
Eu comprei um casaco mais grossinho, renovei o passaporte, tamo aí. Marquei meu cursinho de inglês.
Júlia, Kéfera, o Vitor. Então, imagina vocês não podendo andar em Hong Kong, porque são reconhecidos, né? Imagina, só antes do negócio.
Eu não vou ser reconhecida porque eu não vou estar ruiva. Eu sou tipo super-homem, eu tenho identidade secreta.
Antes as celebridades, personalidades, falam, não, eu vou para Nova York, lá. Passo
férias, batido, tranquilo.
Passo anônimo lá, tá? Mas agora com essas coisas.
Mas com a internet hoje em dia não tem muito isso. Eu lembro que quando eu comecei no Porta, eu viajava e muita gente parava por conta do Porta, porque era isso.
Sim.
Assim, você tá ali com a internet em qualquer canto do mundo.
Sim.
Né? Júlia, esse fenômeno de streaming te beneficiou, né? Porque você tá falando agora justamente do Porta, aí depois você vai e faz uma novela na Globo.
Ela
fez. De repente
você
tá na Netflix, no Globoplay. Então, quer dizer, é um universo que tá sendo extremamente benéfico pra classe do dia.
Existe uma crise no teatro, que existe uma crise no teatro. Você acha que o futuro é o streaming? Porque tá cada vez mais em expansão, né?
Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição que a gente não sabe. A gente está vendo a transformação, mas ter certeza de para onde vai parar, causa uma angústia, mas é maravilhoso cada um hoje ter um canal de televisão na mão, né?
Uhum.
É muito generoso por um lado, mas também é muito caótico por outro. Acho sim, a gente está vivendo um momento de muitas... muitas séries sendo feitas, muitos filmes, tudo por conta do streaming, mas eu acho que não, a gente não pode jogar todo peso nisso, porque a gente tem que sim fomentar a literatura, a gente tem que fomentar o teatro, é importante, porque isso tudo faz parte da formação, é multi-investimentos. Você não vai ter só um amigo na sua vida, você vai fazer mais de um amiguinho.
Qual o papel que vocês acham que o Estado deve ter nesse sentido? Eu acho que o Brasil poderia ou deveria ter uma indústria autossustentável que prescindisse do Estado.
Olha só, eu acho o seguinte, o Estado, quando ele está investindo na economia, da maneira que seja, tá? Eu não estou dizendo que as maneiras que existiam são 100% corretas, mas assim, quando você está investindo em uma coisa que vai gerar evolução nas pessoas, porque a demanda pelo conteúdo ela existe. Ela existe. Uhum. Se a pessoa, e a gente tem uma dificuldade de olhar, né, de ver as nossas séries. A gente assiste e consome séries gringas. E a gente tem séries brasileiras muito boas, muito incríveis sendo produzidas. E aí fica a dica: dia 22 de novembro, ninguém tá olhando na Netflix. Porque a gente consome esse mesmo tipo de
conteúdo. Mas você acha que devia ter uma reserva de mercado? É isso que você tá querendo dizer?
Porque eu acho o seguinte: porque quando você traz essa economia para girar aqui, para gerar emprego aqui e gerar a cultura
e das gera pessoas emprego, assistir, né?
É gera muito a grana emprego. Que volta, né?
É o emprego que volta, que retroalimenta, essa economia vira aqui. Porque se você acaba com isso, o dinheiro vai lá para fora.
Sim.
Ele vai para fora, ele deixa de circular aqui. Então, não é gasto, é investimento. Ele tem que ter uma política de investimento. Não gasto, investimento. Porque isso vai gerar uma economia e vai gerar no público brasileiro mais a cultura de cada vez mais ver séries brasileiras de qualidade. É a terceira série que a Netflix está estreando em menos de 3, 4 meses. É, todas elas muito boas, é difícil a gente falar da nossa, a gente sempre fala que a nossa é boa, porque ela é mesmo.
E entender que tem uma equipe gigante por trás, né? Não é que a Kéfera tá lá, aparece na câmera, vai embora. Atrás da câmera tem muita gente.
Mas não é só, tem uma coisa que é o seguinte: o ser humano é um bicho que, assim como a abelha cria mel, a gente cria história.
É, a gente cria história.
Então, isso é um mercado muito potente. Os Estados Unidos dominou o mundo pelo quê? Pelas histórias, pela cultura. A gente olhar pra nossa cultura e achar que é aquele negócio que fica agora no Ministério do Turismo, na Secretaria, aquela coisa chata que tem que ir às vezes pra falar que é inteligente. Sim. Não é isso. O ser humano se alimenta de histórias. E onde a fábrica disso é na cultura. Então, acho que a gente tem que ser só mais sagaz, esperto, entender a riqueza que é isso. É mais do que ouro, gente.
Porra, brincadeira.
Olha, nossa história.
Brincadeira, hein?
Cara, eu quero agradecer a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final aqui. Eu tô aqui no estúdio, nós estamos no estúdio com a Júlia Rabelo, o Vitor Lamolla, Kéfera Buckman e também Daniel Rezende com a gente aqui. Ele que é o diretor, o Daniel, da série, e os atores aqui de Ninguém Tá Olhando. Estreia prevista não, já confirmada pro dia 22 na Netflix. Pro próximo dia 22 na Netflix. Obrigado, gente.
Obrigado.
Obrigado.
Valeu, agora 11h28, horário de Brasília.